Liga aí! Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro!
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade!
Ligado na verdade!
Muito bom o nosso podcast Ligado na Verdade, novamente com você. Que alegria, que prazer ter a sua companhia, a sua audiência. Eu sou João Lucas Barroso e vamos ficar ligados na verdade, meu amigo Inácio. Tudo na paz, graças a Deus?
E aí, João, pra que você que tá ouvindo percebeu, o João já ia me trocar, viu? Ele já ia chamar de Flávio.
É, rapaz, tá acostumado.
Pois é.
O Flávio já esteve aqui num podcast
Não, porque
14 vezes,
isso,
e sempre
isso,
que você...
Isso
sempre,
é um sinal.
E sempre que ele tá, você nunca tá, né? Impressionante.
Mas, João, perguntinha. Vou arrumar um problema pra ti aqui.
Diga lá.
Quer arrumar mais uma esposa, não?
Com certeza, não.
Vai, faz teu nome agora, vai.
Minha amada esposa Camila é suficiente, minha princesa que eu amo muito. E também porque é pecado, né? Pecado contra o Senhor. Entretanto, a Bíblia... Tá repleto de exemplos de homens de Deus que tinham mais de uma esposa, cara. Duas esposas e fora as concubinas. Aí vamos entender esse negócio aí, quem vai explicar.
Só Salomão teve...
Salomão, mais cara, teve que... mil mulheres, cara.
Mil.
Imagina o problema dele com mil sogras.
Nossa, que piada ruim.
Não. Ajuda aí.
Calma.
E aí fica a pergunta, né? Por que Deus permitiu a poligamia no Antigo Testamento? Por que Deus permitiu que os seus servos tivessem várias mulheres? Será que Deus aprovava isso naquele tempo? Enfim, vamos entender o porquê que Deus permitiu a poligamia lá no Antigo Testamento.
Tamo junto no Ligado na Verdade!
E para responder essa pergunta aí, quem vai trazer a explicação para a gente é o pastor William Ximenes. Ele que é pastor em Bocaina, lá no Piauí. Ele que é o responsável aí pelo canal do YouTube Teologia Ilustrada, que inclusive você pode ir lá verificar, aprender muito da palavra de Deus. Pastor William, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast.
Prazer é meu, prazer estar aqui com vocês. Eu sou pastor em Bocaina, sou formado pelo CTSEB em Teologia. Sou casado com a Natiele, ela está comigo aqui na obra. Então nós realizamos tanto esse trabalho de plantação de uma igreja na cidade de Bocaina, como também nós atuamos em evangelização nas escolas. E eu desenvolvo esse projeto na internet, é um projeto que visa não só levantar o meu sustento para me manter no campo missionário, como também sanar essas dúvidas que muitas pessoas têm. E a gente busca trazer de uma forma ali mais dinâmica e mais sintetizada no canal, para que fique mais fácil de todos entenderem.
Muito bem, pastor William. Por que Deus permitiu a poligamia no Antigo Testamento?
Pois é, é uma dúvida porque a Bíblia é descritiva, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias histórias. Né? Como vocês já disseram, Salomão, mil esposas, 300, 700 esposas, 300 concubinas. Davi, o pai dele, teve no mínimo 8 esposas. E foi um homem que escreveu diversos salmos, Salomão escreveu diversos livros, homens extremamente inteligentes. Aí nós vamos para os patriarcas, Abraão teve mais de uma esposa. Jacó, da mesma forma. Então nós vamos acompanhando a história de diversos homens da Bíblia e sempre tem esse assunto. Então será que essa prática, por estar na Bíblia, ela não seria correta para nós hoje? É um questionamento que as pessoas fazem e é um questionamento válido que nós precisamos responder. Então nós devemos começar primeiro pensando em quem foi que criou o casamento. De onde foi que o casamento surgiu? E a gente vê que o casamento foi instituído lá em Gênesis, capítulo 2, verso 24, que diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, no singular, e os dois serão uma só carne. Então ela já está falando no singular, não são suas esposas, mas é a sua esposa. Ou seja, Deus é quem instituiu o casamento e ele instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. Então foi esse o padrão feito por Deus, esse é o padrão criado pelo Senhor. Só que nós vamos acompanhar na Bíblia que o que uma coisa é o que Deus instituiu, outra coisa foi como as coisas aconteceram no mundo real. Então como é que funciona isso? Se a gente for observar, Deus criou a aliança entre o homem e a mulher no casamento. E Deus também tinha uma aliança entre ele e o homem. Então quando a gente observa essa questão da aliança, o que que acontece? A gente vê que os parceiros humanos sempre tendiam a ser infiéis. Adão e Eva acreditaram que Deus estava enganando eles e que Deus não estava contando toda a verdade. desobedeceram a Deus e assim eles mergulharam o mundo no caos e a humanidade no problema. Depois, Deus tentou um novo começo com Noé, mas isso também deu errado. A gente viu que foi só Noé sair da arca que a coisa já desandou de novo. Depois, Deus tentou um novo recomeço com Abraão. O que Abraão fez? Deus prometeu que ele teria um filho. Abraão tentou resolver o problema de outra forma. E aí foi dessa forma que ele conseguiu Ismael e gerou todos aqueles problemas na vida dele, na família dele. Então nós vamos vendo que Deus, ele dava a sua promessa, realizava a sua aliança, mas os parceiros humanos, eles sempre acabavam quebrando aquela aliança com o Senhor. E nós seguimos na história da Bíblia, se nós formos para Juízes, vai acontecendo da mesma forma. Os juízes colocados pelo Senhor, eles tinham a aspiração de ser reis. Gideão disse que não queria ser rei, mas você vai ver pela vida dele que ele teve diversas esposas. Ou seja, no final das contas, aquele homem queria ser um rei. Então, esses parceiros humanos, eles vão sendo sempre infiéis. O que isso significa com relação à questão do casamento? Eles não honravam aquilo que Deus propôs para eles. E aí eles passavam a ter essa questão da poligamia. E isso iria trazendo diversos problemas em suas vidas. Então, quando nós lemos a Bíblia com atenção, nós vamos percebendo que as pessoas que escreveram os livros da Bíblia, eles tinham todo um sistema de selecionar quais as histórias que iriam entrar. Então, pega a vida de Abraão. Quais são as histórias da vida de Abraão que estão lá na Bíblia que nós lemos? E aí nós vamos ver que Abraão teve mais de uma esposa, e por ter mais de uma esposa, aquilo trouxe problemas para ele. Nós fomos para a vida de Davi, a mesma coisa, Davi e Bate-seba. É aquela história, aquela mancha gigantesca na vida daquele homem, que era um homem muito servo do Senhor, mas que ficou invejado pela esposa única que um homem tinha, Urias, e decidiu matar aquele homem para que ficasse com a esposa dele. Então, o que aquilo demonstra? Que mesmo Davi, ele tendo diversas mulheres como ele já tinha, ele ficou inveja da única mulher que outro homem tinha. Ou seja, um homem ter diversas mulheres não soluciona o problema que está no seu coração, que é o desejo de ter cada vez mais. Porque se fosse assim, o problema era para estar com Urias, mas na verdade estava com Davi. E quando nós observamos Salomão, ele teve 1000 esposas. E qual era o problema? Lá em Deuteronômio 17, a gente vê que Deus disse que os homens, os reis, eles não deveriam ter muitas mulheres, para que eles não confiassem na aliança que eles fariam com outros reis. Salomão fez o oposto. Teve muitas mulheres, teve muitos cavalos, teve muita riqueza, e ele esperava que por meio daquelas mulheres, ele pudesse ter aliança com outros reis, ele pudesse ter segurança. E o que é que aquelas mulheres fizeram com ele? Elas perverteram o seu coração. E como elas perverteram o coração de Salomão, foi que Deus disse: olha, o seu reino vai ser arrancado da sua mão e vai ser dado a outra pessoa. Mas por causa de Davi, eu ainda vou deixar uma parte com você. Então, quando Salomão morreu, a gente vai ver que o reino de Salomão foi dividido em 2 partes. O reino do norte e o reino do sul. Então, o filho de Salomão ficou com o reino do sul com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. E no norte, a gente vai ver que vão ficar as outras tribos. Então, ficou Judá e Israel. Tudo isso por quê? Porque aquele homem decidiu que ele poderia ter muitas esposas. Então nós vamos percebendo ao longo do relato bíblico que aquela quantidade gigantesca de mulheres com apenas um homem, aquilo ia gerando muitos problemas na vida daquelas pessoas. E aquelas mulheres, elas não tinham uma vida que era uma vida satisfatória. A gente vê no caso de Ana. Ela já tinha um sofrimento por ser uma mulher estéril, mas ela tinha um sofrimento ainda maior porque o seu marido também tinha outra esposa e a outra esposa era muito fértil.
Então é interessante observar que assim, a palavra de Deus, a gente sabe que tem várias literaturas, né? Então o autor ali nas narrativas mostra como Deus ele odeia esse pecado que é a poligamia, mostrando as consequências, né, das escolhas dos seus servos, né? Porque a palavra ela é bem imparcial, ela não vai mostrar só a obediência do servo de Deus, de Davi, mas mostrar a sua vida, né? Mostrar aonde ele errou, aonde ele acertou, e quando ele erra, né? Especialmente na quebra desse princípio de casar com uma só mulher, ele sofre diversas consequências ao ponto da nação mesmo sofrer. Então, claramente, Deus ele desaprova essa prática, a gente vê isso através da narrativa, né?
Exatamente, porque aí onde há uma certa confusão. A Bíblia tem textos descritivos e textos prescritivos. O que é um texto descritivo? Ele está meramente descrevendo, ou seja, uma descrição daquilo que aconteceu. Não é uma aprovação. Então, muitas pessoas pegam e dizem: olha, esse personagem fez tal coisa. Ok, mas isso é a descrição. Onde você pode encontrar outro texto que prescreva, ou seja, que diga, vai lá e faça isso. Onde é que tem o texto na Bíblia? Não, não tem. Portanto, não deve funcionar dessa forma. Porque se nós pegarmos uma narrativa da Bíblia e a partir dali a gente poder tirar qualquer prescrição que a gente quiser, isso vai se tornar um problema. Porque muitas daquelas narrativas, elas já estavam naquele texto justamente para que a gente não imitasse. E essa é a ideia que os autores mostram por trás de todos esses problemas na vida desses homens. É mostrar o seguinte, olha, eles não obedeciam, e olha só como é que, o que, que acontecia na vida deles por eles terem muitas mulheres. E Deus falava especificamente contra isso. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós ficamos só no Antigo Testamento até agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver diversos textos que vão dizer, olha, que seja marido de uma só mulher. Então, Jesus, quando ele vai citar o padrão do casamento, ele evoca novamente aquele padrão de Gênesis, de falar, um homem, uma mulher, cada um vai deixar o seu pai e sua mãe, deve ser dessa forma. Então, uma coisa é o que está descrito, outra coisa é o que está prescrito. Então, nós devemos ter muito cuidado. Sempre que a gente vai lendo o Antigo Testamento, a gente deve buscar. Aquele autor que está narrando aquela história, existe um enfoque que ele quer dar, um sentido que ele quer trazer àquela história. O que, que aquilo pode me ensinar? Então, a gente tem que pegar um grande texto da Bíblia, ler com muita calma, muita atenção, porque nós vamos percebendo que existe um fio condutor, um motivo para aquela história estar ali. E aquela história quer ensinar algo para nós. Então, sempre quando vai com essa questão de casamento, de poligamia, a Bíblia está sendo sempre criticando esse casamento de um homem com mais de uma mulher e demonstrando todos os tipos de problemas que são gerados a partir disso.
Tem que estar ligado na verdade!
Ok, pastor, para a gente partir para a conclusão, uma palavra final, um conselho, uma aplicação aí para quem nos acompanhou até agora, sobre tudo que falamos, né, especialmente sobre o casamento, né, já que devemos honrar e valorizar o casamento. Enfim, um conselho tanto para quem já é casado, né, no meu caso, para o Inácio, que é solteiro, quer casar um dia, enfim.
A gente vê a importância do casamento porque ele vai começar lá em Gênesis 2. Em Gênesis 2, se a gente for pegando os três primeiros capítulos da Bíblia, a gente for desmiuçando eles, lá está o padrão de muita coisa em nossas vidas. O casamento, ele diz, o casamento, os dois se tornam uma só carne. Ou seja, os dois passam a ser um só. As pessoas tentam encontrar muita ilustração do que seria a Trindade. Afinal de contas, o que é a Trindade? Como é que a gente explica a Trindade? Mas no casamento há uma boa ilustração do que seria isso. São duas pessoas, cada um está em um local diferente, mas na verdade aqueles dois, diante de Deus, eles se tornam o quê? Uma só carne. Os nossos sistemas reprodutores é como se estivesse... É como não, está só 50% em cada um. Só quando os dois se unem é que se torna um só. Então é uma ilustração, nas suas devidas proporções, daquilo que seria a Trindade de Deus. Por isso quando a gente vê qualquer tipo de perversão, ou seja a poligamia, seja a homossexualidade, ou seja qualquer outra filia ou coisas que as pessoas têm criado, tudo isso está fora do padrão de Deus, e isso traz consequências graves que nós observamos dentro da Bíblia, porque foi um padrão criado pelo Senhor que reflete quem Deus é no final das contas. Então é por isso que o casamento ele é algo tão importante. Desde Gênesis 2 até os tempos atuais, nós vamos vendo dentro da Bíblia a relevância que tem ele. Então nós vemos com muita preocupação pastores de internet, influencers gospel, cantores gospel, que são pessoas que aparentemente já são velhas e eles, pelo que a gente conhece, a pessoa já está no segundo, já está no terceiro casamento, agindo como se casamento fosse um mero namoro em que você pode casar e depois você pode se divorciar e isso está tudo bem. Mas diante de Deus, não é assim que a coisa funciona. É algo muito sério, porque reflete, de certa forma, a natureza de Deus, quem Deus é.
Muito bem. Pastor William Ximenes, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar
do
nosso podcast.
Meu.
Que tenhamos outros momentos e vamos ter, se Deus quiser.
Só me chamar.
Muito bem, então, reforça aí o seu canal, Teologia Ilustrada.
Isso, Teologia Ilustrada. Vai entrar no YouTube, pesquisar Teologia Ilustrada, que você vai encontrar os vídeos lá, que nós falamos sobre diversos assuntos, desde tema de igreja, apologética cristã. Então, tudo mais que as pessoas pedirem e tiverem dúvidas, nós vamos tocando nesses assuntos que são importantes à fé cristã. Teologia Ilustrada.
Muito bem, obrigado você que esteve conosco e até a próxima, se Deus assim permitir. Valeu, Inácio.
Valeu.
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.